Reportagem especial.
Santa Ironia. O animal que a liturgia cristã escolheu como símbolo do Espírito Santo e da paz vem infernizando a vida de muita gente e trazendo até risco de morte nas cidades. Em Brasília, por exemplo, os pombos têm tirado o sossego de moradores como Roberto Santos, síndico de um prédio na quadra 305 Sul. O número de aves não para de crescer, já que muitos moradores nem desconfiam do perigo que elas representam.
É um problema de deseducação. Por mais que a gente tente e fale com os moradores que não alimente os pombos, que não joguem comida para eles, acabam jogando comida pela área dos fundos desses prédios e serve de alimento para os pombos. A construção desses prédios, com aquelas reentrâncias normais que eles têm, é muito propício para os pombos fazerem ninhos. O resultado é que eles sujam todo o chão do prédio. Eles deixam dejetos em quantidade absurda no interior dos cobocós, que periodicamente tem que estar se lavando com a própria mangueira de prevenção de incêndio do prédio.
Além do aspecto ruim deixado por onde caem, as fezes dos pombos oferecem sérios riscos à saúde. Elas têm fungos que, se inalados, podem causar graves doenças respiratórias, entre elas a criptococose e a histoplasmose. O vice-presidente da Associação dos Controladores de Pragas Urbanas, Sérgio Boccalini, alerta que jamais deve se entrar num local que concentre fezes de pombo, principalmente sem ventilação.
Uma pessoa que subiu num forro fechado, teve contato com fezes secas desses animais, elas acabam com um processo febril, um pouco de dores pelo corpo, são sintomas até um pouco semelhante a de uma gripe. Então, se a pessoa começou a passar mal depois de ter visitado um local onde tinha uma grande quantidade de fezes de pombos, é interessante que ela busque auxílio médico, para que aí sim seja feito realmente um diagnóstico e seja encaminhado para o tratamento adequado.
O risco de morte aumenta em pacientes com a imunidade debilitada ou quando o diagnóstico demora. E é aí que está o perigo, já que, segundo o biólogo Randy Baldresca, muitos médicos não estão preparados para lidar com esses casos.
São sintomas que a maioria dos médicos encaram, às vezes, como virose e são combatidas através de antifúngico. E a classe médica não está preparada para esse tipo de problema ainda, né?
Randy, que é sócio da Biópolis, empresa especializada no controle de pragas urbanas, explica que os técnicos escalados para desalojar infestações em prédios e residências precisam usar máscaras e roupas especiais. Tudo para evitar o contágio das doenças e também os piolhos que essas aves costumam hospedar. O biólogo critica a lei ambiental que prevê prisão e multa a quem matar um pombo, animal que não tem nenhuma função no ambiente urbano.
Nessa mesma lei estão enquadrados os morcegos e os urubus, que diferentemente dos pombos têm função no ecossistema urbano, já que são agentes decompositores naturais de alimentos orgânicos, e os morcegos são os principais agentes polinizadores de árvores frutíferas em cidades urbanas, como São Paulo e Brasília, por exemplo. Um casal de pombo é capaz de produzir mais de uma centena de indivíduos por ano.
No IBAMA, a coordenadora de gestão do uso da fauna, Jussiara Elise, reconhece que o decreto de 1934, que protege os pombos, está defasado.
Ele está em vigor. Enquanto ele está em vigor, ele tem que ser respeitado. Na verdade, você pode fazer qualquer coisa, desde que é autorizado. E a autorização para fazer o extermínio de uma população de pombos depende de uma análise técnica para ser dada. Porque eles estão em vida livre, né? Bem ou mal, eles estão em vida livre.
Pombo correio, voa depressa, e essa carta reba para o meu amor.
Assim como outras pragas urbanas, os pombos vieram para o Brasil já nas caravelas portuguesas. Por terem grande senso de orientação, levavam informações entre as diversas embarcações de uma esquadra. Também serviram de alimentação e depois para a prática de tiro ao alvo. Nas cidades, o pombo encontrou abrigo e alimento e está livre de predadores naturais, como águias, gaviões e falcões. E como está protegido por lei, o uso de venenos é proibido. Só restam aos biólogos técnicas de manejo para afugentar o animal. Uma delas é construir parapeitos inclinados ou usar espículas, estruturas pontiagudas que incomodam os pombos. A pesquisadora Ana Eugênia de Carvalho, do Instituto Biológico da Secretaria de Agricultura de São Paulo, cita outras.
Ou colocar a tela é uma saída, ou colocar uma coisa que eu acho barata e muito interessante, você coloca um gancho ou dois numa borda da janela e na outra e você estica fio de nylon, aquele tipo de fio de nylon para pescar. Deixa bem esticadinho, o pombo não consegue pousar ali. Você não corre nenhum risco de ser preso, né? Pelo contrário, você não está fazendo mal ao animal e você está afugentando do seu espaço onde você vive.
Afugentar urubus também está se tornando desafio para quem vive, por exemplo, em bairros nobres de São Paulo. Em plena selva de pedra, quem diria? Os urubus estão colocando ovos nas sacadas dos apartamentos e atacando os moradores. Para afugentar as pessoas, o animal chega a vomitar no piso das varandas. O biólogo Sérgio Boccalini afirma que os urubus não transmitem doenças graves e só podem ser considerados pragas urbanas a partir do momento em que começam a incomodar o homem, por culpa do próprio homem, que deixa lixo a céu aberto que atrai essas aves.
O que eles têm aí realmente é o aproveitamento de toda essa geração de lixo, de alimento que o homem cria para ele. O desequilíbrio urbano que acaba atraindo eles para esses locais. Além dessa população que vem aumentando nas cidades, um dos mais sérios problemas é para a aviação, né? Onde nós temos aí o risco de alguns acidentes pela presença de urubus se chocando aí com algumas aeronaves.
Segundo a Comissão de Controle de Perigo Aviário no Brasil, em 2009 o país registrou 956 colisões com aves próximas a aeroportos. 685 causaram algum dano, exigindo reparos que custaram US$ 22 milhões às empresas nacionais de transporte aéreo. Prejuízo que pode levar as companhias a desistir de operar em destinos menos rentáveis. Para o biólogo Randy Baldresca, o problema só não é maior devido ao comportamento dos urubus.
Graças a Deus, essas aves têm hábito diurno. Porque se tivessem hábito noturno, pode acreditar que seria uma pane de avião, pelo menos por semana, em cidades com grande tráfego aéreo, como São Paulo e Brasília.
Em todo o mundo, 3% das colisões de aviões com aves chegam a causar avarias mais graves, mortos ou feridos. É o que relata o coordenador da Comissão de Controle de Perigo Aviário no Brasil, Major Aviador Henrique Rubens Balta de Oliveira.
Nós já tivemos 10 acidentes registrados com a perda de uma vida. Temos pilotos que perderam visão de um olho ou dos dois olhos. O último que ficou bastante divulgado na mídia foi de um avião de pequeno porte. O piloto foi ferido, foi um urubu. Ele quebrou o para-brisas do avião. Foi no dia 1º de julho de 2007, na cidade de Jundiaí. O piloto foi atingido no rosto.
O Major Rubens não descarta a possibilidade de acidentes graves devido à presença de lixões próximos a aeroportos em mais da metade dos municípios brasileiros.
Muitas vezes, o acerto dessas condições demanda a transformação dos lixões, que é uma coisa que praticamente a prefeitura não tem gasto nenhum, em aterro sanitário. E um aterro sanitário você tem gasto. É uma obra de engenharia, uma obra em que o lixo não gera resíduo que vai cair no lençol freático entrando na terra e também não fica exposto para cima, então ele também não atrai os vetores.
Enquanto prefeituras não tomam providências, quem voa de avião corre perigo. Mas, segundo o gerente de operações do Aeroporto Internacional de São Luís, Waltheuner Mendonça, a Infraero está atuando junto a órgãos públicos federais para resolver o problema.
Nós estamos com uma participação bem efetiva do Ministério Público Federal. E o IBAMA também. O IBAMA já autuou algumas empresas que atuam dentro dessa área, Matadouro. Já está negociando com a Prefeitura, inclusive a possibilidade aí até de autuar a Prefeitura de São Luís com relação a licença ambiental, aos aspectos ambientais do aterro da Ribeira.
O Waltheuner informa que a Infraero também tem outras estratégias para espantar os urubus do terminal, como soltar fogos de artifício.
Além dessa questão dos rojões, a cidade tem investido na busca de outras estratégias, a criação de falcão treinado para afugentar pássaros, há também um protótipo de um pássaro robô predador operado por controle remoto também, que está se estudando aí, testando isso.
Os urubus só viraram problema devido à falta de cuidado com o lixo. Na verdade, eles são aliados do homem, porque se alimentam de bichos em decomposição que poderiam contaminar o meio ambiente. De Brasília, Alexandre Porto.
Reportagem especial.